se não se muda. E, portanto, porquê é que essa discussão não foi feita? Porquê é que, como um senhor deputado dizia há pouco, o relatório foi fechado? Não sei, não, já respondi a isso, não sou eu que devo responder a isso.
É verdade, doutor, que as perguntas têm que ser feitas a quem de direito, mas o doutor identifica aqui erros, por exemplo, na definição do perímetro, no relacionamento com Angola, na identificação, na relação com os outros supervisores. Esses erros o senhor identifica-os. E eu gostava que aqui os reportasse.
Não sei se às tantas peço ao senhor deputado o favor de me emprestar o relatório para eu ler o que está no relatório. E também acho que facilitava se fizesse perguntas concretas para eu poder dar respostas concretas. Porque o senhor deputado chamou aí a atenção para assuntos muito importantes, por exemplo, Angola. O que é que o senhor deputado quer que eu responda relativamente à Angola? É verdade que a Comissão concluiu que o BESA Angola tinha um modelo de negócio completamente diferente de todos os outros bancos portugueses em Angola. Todos os outros bancos portugueses em Angola desenvolviam a sua atividade captando recursos localmente. Não dependiam de financiamentos da casa-mãe. O rácio de transformação médio dos outros bancos portugueses em Angola andava por os 40, 50%. O BESA não só dependia do financiamento da casa-mãe, como chegou a ter um rácio de transformação superior a 200%. A exposição do BES ao BESA, no final, chegou a representar cerca de 50% dos fundos próprios do grupo. Essa exposição estava refletida nas contas do próprio BES, que eram públicas. Portanto, a supervisão conhecia-as. Porquê é que a supervisão não atuou? Nas discussões que a Comissão manteve com os técnicos da supervisão, ficou com a percepção que isso resultava de duas coisas. Por um lado, a supervisão fez uma supervisão em base consolidada. Portanto, consolidada no BES e depois consolidada na Espírito Santo Financial Group. Não se preocupava com as relações no interior do próprio grupo. Depois, o BESA sempre deu lucros, entre aspas, e portanto o BESA nunca foi verdadeiramente uma preocupação da supervisão. Bem, não mal, porque nomeadamente a exposição ao BESA no mercado com aquelas características, tudo isso é analisado no relatório de forma clara, era suficiente em termos materiais para ter alertado a supervisão e ter levado a supervisão a uma atuação em tempo útil. Porque é que não o fez? De novo, não sou eu que tenho que responder a isso. A Comissão. Aliás, eu gostava também de sublinhar um aspecto. As conclusões do relatório não são as conclusões do Costa Pinto. São as conclusões de uma comissão de 5 elementos e refletem o consenso a que a comissão chegou. E posso garantir que muitas vezes, à partida, havia posições distintas dos diferentes membros da comissão, que fizeram sempre um esforço no sentido de chegar a um consenso relativamente à avaliação que estavam a fazer, de forma a chegar à avaliação que lhes parecia mais equilibrada, mais adequada. Portanto, isso não são... É evidente que o Costa Pinto, quando assina, assume o relatório e está de acordo com ele, mas não quer dizer que corresponda a 100% àquilo que era a interpretação que eu pessoalmente pudesse fazer. Até porque isso refletia as diferentes experiências profissionais e capacidades técnicas especializadas dos diferentes componentes. Eu chamo a atenção que a comissão era integrada por 3 elementos ligados ao Banco de Portugal. 2 que eu considero dos mais habilitados técnicos superiores que o Banco de Portugal tinha e até relativamente aos que tem atualmente, o Dr. Norberto Rosa e o professor Maximiano, e a 2 jurisconsultos exteriores, o Dr. Robin de Andrade e o professor Luís Moraes, e depois eu próprio, com uma ligação ao Banco de Portugal. E devo confessar que, na parte que me toca, mas sei que isto era partilhado pelos outros elementos ligados ao Banco de Portugal, não deixava de ser com grande apreensão que íamos concluindo em diferentes dossiês que a atuação podia ter sido distinta. Agora, é a opinião da comissão. No final, essa opinião não tem que ser a opinião do Banco de Portugal.
Sr. Doutor, não é mesmo, porque nós ouvimos aqui os 2 governadores, o vice-governador e outros altos quadros do banco, em que acharam que o Banco de Portugal fez tudo o que tinha que fazer. E, portanto, por aí fico descansado. A sua opinião não coincide com a deles, mas coincide em grande parte com a nossa. Isto também que fique claro. Ó, Sr. Doutor, ia-lhe dar outro exemplo, dá só 2 exemplos. O alerta que aqui nos realça, que o Banco de Portugal podia ter ficado mais desperto para as sucessivas empréstimos obrigacionistas que estavam a ser feitos, mas que aparentemente não foram valorizados. Ou outro exemplo, a comercialização dos produtos no próprio balcão, mostrando as falhas de entendimento entre as diversas supervisores, e que também podiam ter sido salvaguardadas se houvesse um relacionamento diferente, e que isso não aconteceu. Portanto, eu retiro esta conclusão. Independentemente das práticas internacionais, já depois de 2008 e depois de 2011, do aperfeiçoamento legal, houve aqui muito que podia ter sido comportamento do Banco de Portugal através da supervisão e que não aconteceu.
Sr. Deputado, desculpe, é uma afirmação ou uma pergunta?
Uma pergunta.
O Sr. Deputado agora refere-se a uma questão que é de facto uma questão crítica, que é e que decorre da tal dependência financeira em que a vertente não financeira do grupo estava da vertente financeira. A partir de determinada altura, a supervisão do Banco de Portugal, preocupada com a situação, foi apertando cada vez mais o controle sobre as relações entre uma vertente e outra e foi dificultando cada vez mais a possibilidade da vertente não financeira se financiar a partir da vertente financeira. E é verdade, isso é dito no relatório, que à medida que isso foi sendo feito, o grupo foi procurando vias alternativas, mais ou menos regulares, para continuar a financiar-se. E a Comissão, e o relatório da Comissão também diz que a dependência da vertente não financeira relativamente à vertente financeira era total, era ou quase total. E a Comissão, de facto, chegou à conclusão de que devia ter havido uma atuação do supervisor, aqui até fala de dos supervisores, porque a comissão, o relatório também indica que a partir de certa altura o Banco de Portugal adotou um entendimento restritivo relativamente às suas responsabilidades no controle de instrumentos de dívida que as diferentes empresas não financeiras do grupo iam utilizando para se financiar. E o relatório diz que a partir de certa altura o Banco de Portugal fez um protocolo com a CMVM e emitiu até uma carta circular daquilo que entendia que era o resultado desse protocolo, de acordo com o qual a supervisão, que era prudencial e, sobretudo, a comportamental, tinha que se preocupar com tudo o que fosse depósitos ou equiparados e que tudo o que fosse outro tipo de instrumentos financeiros, como obrigações ou papel comercial, não caíam na alçada da intervenção do Banco de Portugal, mas sim da CMVM. Aí a Comissão entende que não devia ter sido assim e que o Banco de Portugal, sempre que se tratava da colocação aos balcões de uma entidade bancária de instrumentos, nomeadamente quando eram colocados no retalho, e que tinham um problema reputacional para o banco, uma vez que os clientes se os adquiriam ao balcão do banco, implicitamente estavam a considerar que o banco lhe estava a dizer: isto é um produto com um risco que corresponde ao tipo de risco que o senhor está a procurar. Ora, isso implica a um risco reputacional que, no entender da Comissão, não foi devidamente tido em conta.